mistério, desenho um sol amarelo.
Muito bom dia, cidade. Bom dia para você que se liga com a gente aqui na programação da Estúdio FM. Estamos chegando por aqui com o Versificando desta manhã de quinta-feira, 24 de agosto. Estamos dando um bom dia para Simoni. Bom dia para você, Simoni, tudo bem? Um bom dia para nossa audiência. Nós vamos tentar o contato, né, daqui a pouquinho com a nossa participante de hoje.
Isso, já estamos com ele na linha, na verdade, né? Nosso participante de hoje é Jonas Neto. Bom dia a todos, bom dia, Edson. É uma grande satisfação, uma grande alegria estar mais uma vez em um Versificando. E estamos, né, nos ajustes técnicos aqui. Jonas já está com a gente, Jonas, que é de Minas Gerais, está conversando com a gente de lá. Bom dia, Jonas, consegue nos ouvir?
Consigo sim, bom dia a todos aí na rádio, bom dia aos ouvintes.
Seja muito bem-vindo ao Versificando, Jonas Neto, né? Que é escritor, poeta, já tem uma... já tem uma vasta carreira literária aí, com vários livros publicados. E estávamos conversando ontem um pouquinho para falarmos, né, aqui na rádio com os nossos ouvintes e vermos o que há de novidade para ele contar e trazer para a gente. E ele me dizia que desde muito novo vem essa influência literária na vida dele, que os pais dele eram envolvidos nesse processo da literatura. Então, Jonas, você quer contar para a gente um pouquinho sobre?
Sim. Eu cresci numa casa onde eu sempre tive livros ali por perto, né? Meus pais sempre gostaram de leitura, né? De forma geral, desde ali de livros até jornal, um noticiário ali de forma geral, rádio, né? Então eu sempre tive um contato muito grande com a cultura, né? E meus pais também sempre incentivaram bastante ali essa parte da escrita também, né? Todos eles gostam, apesar de não serem ali do meio literário, mas escrevem também, né? Algumas coisas também. Então sempre incentivaram, tanto a mim quanto a minha irmã, a gente tá fazendo tanto uso da literatura quanto da escrita também, né?
Que bacana. Como o incentivo dos pais favorece e fortalece, né, as pessoas que estão nesse meio da literatura. Agora que eu consegui ter em mãos aqui a biografia do Jonas, Jonas Batista Neto, que é nascido em 1989, natural e residente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Temos um mineiro, né, um poeta mineiro aqui com a gente, coisa bacana isso. Publicou os livros Tempo de Poesia, Editora Multifoco, em 2011, Por Trás dos Edifícios, O Sol, Editora Penalux, em 2013, Cidadela, Editora Penalux, em 2015, Neon, Editora Penalux, em 2017, e Grilhões, Poemas de Protesto, 2023. Temos um livro bem recente, né? Bem como disponibilizou de uma forma independente os e-books. Palavras de Deus, Poesia para a Nossa Vida, em 2013, e Simples, 2022. Colaborou com as antologias Mil Poemas para Gonçalves Dias, da editora UFMA, em 2013, 100 Poemas e 100 Poetas, volume 3, da Literacidade, de 2013, e Venda Nova em Arte, editora A Pena, em 2023. Além de ter tido algumas poesias publicadas no jornal Polis da Cidade de Recreio, Minas Gerais, venceu o concurso de poesias Primavera e Suas Flores do Distrito Múltiplo LC do Lions Clube, Alagoas, seria isso? 2021-2022.
Ano leonístico.
Membro do coletivo isso. Escribas, frequentador do Corujão da Poesia Online e organizador da Bienal Virtual Brasil e Angola de Poesia. E foi através do Corujão da Poesia que nós nos conhecemos, né? Um grande abraço para o João Luiz, se nos acompanha ou não, mas, enfim, sempre válido deixar o professor João Luiz, que é uma pessoa que integra tantos poetas. O Corujão da Poesia acontece normalmente nas terças-feiras à noite, ontem à noite, não, terças-feiras à noite, né, virtual, e acontece também uma vez por mês presencial no Rio de Janeiro, mas é um sarau que já acontece há mais de 16 anos, então João Luiz sempre agregando muito para esse contexto da literatura no nosso meio, e foi através dele que nós nos conhecemos, né, Jonas? Então, você quer falar um pouquinho sobre essas tuas obras? Trouxe algum poema pra gente? Se tiver algum poema aí, já pode emendar na sua fala. Como é que foi a construção desses livros? Eu que estou no meu terceiro, sei que cada um tem a sua própria história, cada um vai se escrevendo, a gente pensa, imagina a obra de uma forma e chega um momento em que ela toma as suas próprias rédeas e às vezes dita o caminho. Alguma surpresa, assim, que algum desses livros te trouxe, em especial do que você imaginava para ele?
Sim, vamos lá, assim, todos os meus livros eu sempre procurei colocar dentro de um contexto, dentro de um conceito mesmo do que eu queria passar. Com exceção do meu primeiro, porque o meu primeiro sei quando eu tinha 19 anos, e foi uma coletânea de poesias que eu já tinha escrito ali durante a minha adolescência, né? Então, realmente, ele não tinha um conceito bem definido, né? Todos os outros já têm já um conceito bem definido da mensagem que eu queria passar, né? E todos os meus livros também têm uma característica que eu gosto, que são livros curtos. Eu sempre proponho ali livros realmente que tenham no máximo ali 30, 32 poesias, porque a minha ideia de um livro de poesia é justamente que a pessoa possa ler ali de uma vez só, né? Numa sentada só. Então, realmente, assim, todos os meus livros têm mais ou menos esse modus operandi, né? Um livro que me trouxe muita surpresa, que inclusive é o que eu vou declamar aqui primeiro, a poesia, que é do meu novo livro, né? Que é o Grilhões Poemas de Protesto, porque ele foi realmente, assim, um divisor ali já de como eu escrevia e também dos assuntos que eu escrevia, né? Eu sempre escrevi mais sobre sentimentos, sobre uma parte mais romântica, e esse eu abordo a temática racial, né? E a surpresa foi justamente eu conseguir escrevê-lo num espaço curto de tempo. Eu escrevi todas as poesias dele ali no prazo ali de 2 semanas, né? E aí depois sim que eu comecei aquele processo de refinamento, reescrita, mas todas as poesias foram em 2 semanas. Um processo que eu achei que iria demorar bem mais, né? Demorar coisa de 6 meses, 1 ano. Então, foi uma grata surpresa ali também isso, né?
Talvez ele já gritasse por nascer, né?
Sim, justamente por conta disso. Era um assunto que há muito tempo eu queria falar, mas que ao mesmo tempo também eu não sentia que era o momento de eu falar e nem também tinha, por exemplo, assim, tinha colocado no papel, né, sobre ele. E aí, e realmente foi um processo já tinha já algum tempo já na minha mente, né, já estava sendo trabalhado internamente já há alguns anos para estar dando vazão, né?
Que bacana.
E esse poema que eu vou declamar agora, ele é o da página 12, porque esse meu livro, inclusive, tem uma peculiaridade também, que em nenhum dos poemas ele tem título, e foi de forma proposital, que é justamente para as pessoas lerem como se fosse todos uma coisa só, né?
Uma sequência.
Então,
legal.
Esse poema, isso, esse poema, ele está na página 12 do livro Grilhões Poemas de Protesto. Antes, marcados na pele como propriedade, suor e sangue como moeda, cicatrizes das chibatas, rupturas no tempo e nas almas. Hoje, marcados pela pele, a cor que determina o que se pode ou não fazer, até onde pode crescer, o que pode ser. Mudam-se os tempos, ficam-se as marcas. Esse foi um dos primeiros poemas, inclusive, que eu escrevi.
Estava te ouvindo, mas cortou um pouquinho. A gente ouviu o final do poema. Você consegue me ouvir agora?
Consigo, consigo sim.
Você falava, né?
Quer que eu repita aqui?
As últimas falas que você disse sobre a construção do poema e do próprio livro. Uhum. Foi o que a gente não ouviu.
Ah, tá. Esse poema que eu declamei foi um dos primeiros, né, que eu escrevi para o livro, né? E realmente, assim, como foi um processo muito rápido, porque esse livro eu realmente imergi muito no tema, né? Então eu vi com vários documentários, eu li muita coisa, a parte da música também, que é muito presente na minha obra, tanto é que desde o meu segundo livro, todos eles ali estão uma playlist que eu disponibilizo, né? Que foi a playlist que eu escutei para fazer o livro. Então, realmente, assim, a construção desse livro foi algo bem especial, até porque eu literalmente fiz tudo nele, né? Capa, diagramação. A única coisa que eu não fiz foi a revisão, né?
Certo. Que é preciso que alguém olhe pela gente também, né? Porque a gente acostuma, sim, tanto com as palavras que acaba sendo mais difícil de conseguir fazer essa revisão de uma forma mais exata também. E essa revisão é necessária para que a gente se entenda também, né? E ter uma primeira releitura da construção do livro, se ver também ali, a partir dessa revisão, o que a gente pode ajustar, o que pode melhorar. É sempre muito bom isso, né? Mas que maravilha! Você, além do todo, né, fez toda, uhum, toda a construção do livro também. É mais um poeta independente nesse processo. Que bacana.
E foi uma coisa que, assim, não foi planejada, né, eu fazer tudo. Na verdade, sim, eu já tinha até olhado já pessoas para fazer para minha capa, essa diagramação, essa coisa toda. Mas eu sou um cara muito curioso, né, e que gosto também bastante de tecnologia. Então, depois que o livro ele já estava escrito, já eu comecei ali a olhar algumas referências que eu gostaria de capa, essa coisa toda. E ali, mexendo nessas referências, eu realmente encontrei, eu fiz ali a capa e ficou do jeito que eu queria realmente, né? Então, não foi tão proposital assim, mas acabou acontecendo, né?
E ele foi, como ele foi, não foi através da editora, foi você que fez todo esse processo, para você teve alguma diferença talvez nesse sentido também, de você fazer toda a construção que eu perguntei, né, para você falar, é também por ser talvez o mais recente, né, o que você tem, talvez, uhum, esse carinho mais especial de ter saltado a mente para você falar dele para a gente, mas... Você percebeu alguma diferença nessa construção do livro perante a fazê-lo pelas editoras? Principalmente o processo e tudo mais?
Sim. Eu, sinceramente, assim, eu acho o trabalho das editoras fantástico. Gosto muito. Todas as editoras que eu passei são editoras maravilhosas, que me trataram super bem, que, inclusive, eu cresci bastante como ali escritor e também entendendo todo o processo ali do meio, né? Esse livro eu já tinha feito, ele já tinha pensado em fazer de forma independente. Muito por conta de uma questão que é a forma ali da gente poder realmente divulgar e também da gente poder a forma de venda, né?
Sim.
Querendo ou não, hoje, quando você lida como editora, a não ser que você vai pegar ali uma editora que já seja de um porte bem maior, todas as outras editoras, a parte ali da divulgação, né, da venda, fica com o escritor. Então, pensando nisso, eu olhei ali para o livro e falei, olha, essa parte ali de divulgação e tudo mais, eu vou dar uma atenção especial, então não existe muito a razão de eu estar...
Estamos de volta, Simone.
Isso aí, de volta com o Versificando. E vamos agora com um poema que eu separei pra gente antes de retomarmos a prosa, a nossa conversa com o nosso convidado de hoje, Jonas Neto, lá de Minas Gerais. Eu trago um poema de Cora Coralina. E o poema que eu separei se chama Meu Epitáfio. Morta, serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes enlaçadas às pedras de meu berço são as cordas que brotam de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra de meu túmulo, num simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia do seu cântico, na música de seus versos. Meu epitáfio é um poema de Cora Coralina. Bem-vindo de volta, Jonas, agora nos vendo, né, também. Agora estamos em conexão através do Zoom, que também flui 100%. E a gente vai aqui se virando nos 30 e conseguindo fazer com que a programação aconteça. E retomando a nossa prosa, a nossa conversa, Jonas, eu gostaria que você conversasse com a gente um pouquinho e contasse um pouco de como foi. Aconteceu na semana passada, não foi? A primeira Bienal, né? Internacional entre Brasil e Angola. E você era um dos organizadores, né?
Sim. Eu e o Lucas, né? O Lucas, ele é lá de Angola. Inclusive, nós nos conhecemos por conta desse meu novo livro, né? Ele é radialista lá, e aí numa das divulgações que eu fiz do meu livro, ele me convidou para uma entrevista. E aí, depois dessa entrevista, a gente manteve o contato, e uma das coisas que a gente percebeu é que não existia um evento mesmo que fizesse essa integração entre os dois países, né? E daí surgiu um embrião para que a gente pudesse realmente montar alguma coisa juntos, né? Todo primeiro evento a gente precisa fazer ajustes, né? Tanto é que a gente já está olhando uma série de coisas para o próximo. Mas foi uma experiência excepcional, né? Nós tivemos ali 9 atrações ao todo, foram 2 dias. 2 saraus, um para começar e um para terminar.
Que bacana.
Além dos saraus também a gente teve ali entrevistas, né, com escritores, pessoas ali do mercado literário, tanto lá de Angola quanto aqui do Brasil. Também tivemos ali também conversas sobre a parte histórica mesmo, né, sobre a parte de ligação entre os dois países. Foi realmente assim, uma experiência excepcional. E agora a gente já está planejando já manter o projeto também ali para o próximo ano e também agregando novas coisas ali também, né?
Mas que bacana essa integração. Se vê que a poesia nunca teve fronteiras, né? E com a tecnologia a gente consegue unir ainda mais todo esse contexto. Tanto que hoje estamos, né, você falando de Minas aqui para o pessoal do Rio Grande do Sul e de todos os outros lugares que tem pessoas nos ouvindo. Temos pessoas nos ouvindo no Rio Grande do Sul inteiro, praticamente, que as pessoas vão aqui acompanhando e vão nos avisando que estão na escuta. Então, temos o Jair Alan, que é poeta, que algumas vezes participou do Corujão, não sei se você conhece, que é de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, Paulo Moro, de Porto Alegre, Ariane Batiste Sasso, que é de Nova Prata, Marlene Martinelli, que é lá da minha terra natal, Porto Vera Cruz, que está na escuta, sempre nos ouve também. Aí já vamos para São Paulo, com Luiz Delfino Cardia, que nos ouve. Marcelo Bissoli, que também está na escuta. Marcelo Bissoli, que também participa do Corujão. Temos pessoas nos ouvindo na Bahia também. Então, estamos, né, em tantos lugares ao mesmo tempo. Isso é tão salutar. Agradeço a todos que sempre nos mandam recadinhos aqui e nos avisam que estão ouvindo, né? E que bom partilhar poesia, e que bom partilhar literatura, arte, e essa amplitude de expressão da arte que a gente pode ter, né? Como o Jonas falava para nós, esse intercâmbio entre Brasil e Angola, que são dois países, né, que têm a língua portuguesa como base na sua construção. Então, fazer essa integração. Teve um tempo, eu lembro que no tempo da pandemia, Angola era bem assídua. Tinha angolanos, tinha, né, no próprio Corujão tínhamos muitas pessoas de outros países que participavam. Dava um delay, assim, pela questão dos horários, que era mais difícil da gente conseguir tê-los conosco, não ficavam até o final, mas foram vários contatos, assim, que foram feitos através dali, né? E Aí, falando um pouquinho mais sobre os teus livros, você tem mais algum poema pra gente, pra dividir aí nessa manhã de quinta-feira? Que o povo gosta de poesia, pelo que o pessoal tem me dito aí.
Tem sim. Agora eu vou trazer uma poesia do meu livro Cidadela, que é o meu terceiro livro. E esse poema chama Lembranças. Os raios passam pela fresta das lembranças, é o que me resta. Nesta cidade, onde tudo é festa, que deixa todo mundo besta. Caminhas em lugares e pensamentos, guardados em armários, em fotos e no nosso aquário.
Poxa.
Esse é um poema do... Esse é o meu terceiro livro e também foi um livro que chegou a sair em jornal aqui em Belo Horizonte, né? Teve uma repercussão bacana também.
E como você comentou de início, né, que você tem sempre essa questão de poemas mais curtos na forma na tua forma de escrever, né, na tua concepção de escrita, eles são sempre mais concisos, os poemas. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade nessa concisão, mas você percebe do quanto cada palavra escolhida para estar dentro do poema que você acaba de nos ler tem a sua própria força, né? E elas colocadas ali, escolhidas dentro de uma forma de construção e junção de poema, elas tornam o todo um poema extremamente potente. E essa parte de lapidar os poemas e deixar as palavras com mais ênfase, com mais ação e com mais movimento, fazem com que o poema seja gigante, maior, assim, às vezes, do que ele é quando a gente concebe ele de início e quando vai fazendo esses ajustes, né? Então, belíssimos os teus poemas, belíssima a tua arte. Acompanho, né, às vezes que eu consigo ouvir e o que eu leio também no Instagram dos teus projetos. Feliz em ter você aqui, mais uma vez, né? Ratifico essa questão. E se tiver mais poemas, a gente aceita.
Sim. A poesia, ela, na minha opinião, ela é muito democrática, né? E também essa questão da gente poder ter diversas formas de poesia nos ajuda bastante. Porque você pode ter tanto poemas longos, curtos, você pode ter ali como estrutura mais definida, como um soneto, né? Mas o principal é você passar a mensagem que você quer, né? E eu acho que o poema, ele consegue fazer isso de uma forma talvez a mais perfeita dentre as partes literárias, né? E agora eu vou de um poema do meu livro Neon, que é o meu quarto livro, e chama A Escolha. Como vai ser? O chão estrelado, o céu em pedaços, os pés descalços a buscar o solo, na corrida do vento, no calor do sol. O terror do destino nos assombra na caminhada, e toda empreitada parece em vão, até chegarmos ao fim e perceber que tudo não passa de uma escolha, de um sim ou do não.
Belíssimo poema, né? Tudo não passa de uma escolha, de um sim e de um não. E este sim ou este não é que muda todo o percurso, todo o trajeto, né? E ali está todo o mistério e a grandiosidade da vida. A questão da liberdade, eu acho que também está nesse poder de decisão, de escolha entre sim e não. A dita liberdade que às vezes a gente tanto busca, né? A gente tanto almeja. E está, eu acredito assim que uma das formas de liberdade que a gente pode exercer é justamente ter a convicção do que a gente quer e ter a liberdade de dizer se sim ou se não.
Sim.
Belíssimo poema. Sim. Parabéns. E o mais importante de tudo isso, né? Você falou já de vários livros seus aí, já falei todos eles. E aonde a gente encontra? Estão todos disponíveis? Ainda se consegue todos para adquirir? Como é que a gente consegue eles, Jonas?
Olá, o livro Brilhões, ele está disponível tanto ali diretamente comigo pelo Instagram.
Que é?
O Instagram também tem, o meu Instagram do livro é arroba Livro Grilhões e o meu pessoal é arroba Poeta Jonas BN. Então, em qualquer um dos dois, tem tanto o link para comprar o livro, quanto também, direto ali no, na mensagem também, pode me chamar, que a gente faz a venda também, né? Também está na Amazon também. Então, as pessoas podem ler também no KDP, ou se não, também adquirirem no formato de book por lá. Os meus outros livros, todos eles ainda estão no site das editoras, tá? Então, também no Instagram também tem os links também para cada um deles. Mas aí eu também já vou dar uma notícia ali inédita ali, que estou preparando para dezembro estar lançando uma coletânea dos meus 4 primeiros livros e desses 2 e-books juntos, né?
Que bacana.
Que aí vai sair tudo num livro só também.
Livro só. Maravilha! Que legal, olha ali, ó, notícia em primeira mão no Versificando, que estamos com novidade então para dezembro do Jonas. Que bacana esse compilar, né, todos os livros em um só. E quando você olha para trás, Jonas, que você agora está, né, provavelmente remexendo, revendo, você vai modificar alguma coisa ou vai manter a forma original de cada poema? Você sentiu a necessidade de mexer em alguma coisa para essa construção, né, desse compilado dos teus livros, ou você vai manter a originalidade dos poemas?
Eu vou manter, mas tem muita coisa que eu gostaria de mexer. Porque o poema é aquela coisa, né? Toda vez que você lê uma vez, você acha alguma coisa para alterar, para melhorar, para modificar, né? Mas esse primeiro eu acho importante que seja como eles foram lançados, né? Vai ser realmente num compilado de tudo que eu já lancei até então. Mas aí eu pretendo depois relançar os livros aí sim já com uma revisão de todos, reescrito algumas coisas e tudo mais, né?
É que todo poeta vai aprimorando, né, dentro do seu processo. O 2013 foi o primeiro livro que você lançou, é isso?
Sim,
então isso. São 10 anos, né? Então eu imagino que olhar para trás lá em 2013, o Jonas de 2013 obviamente não é o Jonas de hoje, com toda a caminhada, com todos os livros que tem ali, né, novos, a forma de escrever muda, a forma de ver a vida muda, muda todo dia, imagina todo esse tempo. Em partes eu concordo com você dessa questão de manter, né, de manter a originalidade do que foi impresso, e sempre vale talvez, né, refazer um poema a partir de, né, a crescer, fazer algo novo a partir daquela ideia. Mas eu gosto dessa questão de manter a originalidade dentro do processo de republicação, né?
É, eu sou um cara que se me deixar lendo ali o poema, vou modificar 1 milhão de vezes. Tanto é que nos meus livros mesmo, depois que eu já defini, não, vou ser esses 30, chega um momento que eu falo, não, vou parar de ler, vou mandar para revisão, porque se eu continuar ali no processo de leitura, eu vou modificar fatalmente mais um bocado de coisa, né? Então, assim, eu acho muito bacana. E dos meus livros anteriores, é realmente, assim, tem uma diferença muito grande, né? É, igual o meu primeiro livro foram poemas que eu escrevi durante a minha adolescência, né? Então, quando eu vejo hoje com o olhar que eu tenho hoje, eu modificaria 1 milhão de coisas, ou talvez até escreveria mais coisas do que naquela época eu escrevi, né? E que inclusive modificou bastante. Meu primeiro livro tem poemas mais longos do que todos os outros, justamente eu acho que por conta dessa coisa de eu ainda não, na época, não ter toda a visão que eu tenho hoje, né, de criar um conceito com o livro, de toda a forma com que eu trabalho hoje os meus livros, né?
E ouvindo, né, os seus poemas, de todos os que eu já ouvi, você tem uma linguagem muito acessível também, dentro do que você traz, né, nos poemas, dentro do que você apresenta. que muitas pessoas acham que, dentro da erudição, escrever difícil é o que vai tornar um poema bonito. E se você escreve erudito, mas você não consegue comunicar o que você está dizendo, eu acho que nos tempos de hoje, dificulta, perde esse encanto, né? E talvez até por isso que muitas pessoas acabavam desistindo da própria leitura, pela dificuldade de ter de não ter esse acesso imediato ao que está dizendo um poema. E a sua poesia, ela nos fala diretamente, e é possível a gente ter esse entendimento logo de imediato, quando lê ou quando ouve.
Essa que é a minha intenção, né? Na verdade, desde que eu comecei a escrever, e eu acho que a vontade de todo escritor ali, em algum momento, é que outras pessoas leiam, que outras pessoas tenham acesso à sua obra, que elas entendam. E desde o princípio eu sempre bebi muito dessa fonte ali, de escritores também que prezavam pela linguagem mais simples, que prezavam por uma linguagem mais direta, mais ali do cotidiano. Até mesmo, por exemplo, Drummond, que é muito presente aqui, não só em Minas, como no Brasil todo, mas em Minas principalmente. Drummond, ele tinha também muito de falar do cotidiano, de colocar as coisas de uma forma um pouco mais simples, né? Na sua forma ali de dizer. E eu acho que isso é importante não só para você fomentar ali realmente a leitura, qualquer pessoa que pegar ali vai conseguir entender, vai conseguir ler, mas também para a forma também de você conseguir passar a mensagem que você quer, porque muitas vezes naquela busca ali de você colocar algo tão esteticamente bonito ou gramaticalmente perfeito, você perde a essência ali da mensagem que você quer passar ali mesmo, né? Do conceito que você quer entregar, né?
Sim. Esses cuidados, né? Do que a gente está transmitindo e como a gente está transmitindo, eu, pelo menos, enquanto escritora também, sempre tento ter esse cuidado. Que tem muito material meu parado, que não, né, não foi publicado, que ainda está ali guardadinho, mas sempre nesse processo de revisão, justamente nesse pensamento, será que é realmente isso que eu quero passar? Será que ele está comunicando o que eu quero dizer, né? E quando os poemas vão ficando de lado e não são expostos, teve um tempo que eu escrevia e 2-3 dias depois eu publicava no Facebook, no Instagram, Facebook. Ultimamente eu não tenho mais feito isso, tenho publicado muito pouco poema nas redes, né? Até porque diminuiu significativamente a leitura, então é como se não houvesse, né? É um trabalho a mais que a gente vai fazendo e que eu optei por não publicá-los mais e aproveitar esse tempo em que eu usava para criar as publicações, em usar para revisá-los e manter, né, de uma forma mais... E quando sair, que sejam, né, totalmente inéditos e que não tenham sido lidos ainda. Jonas, nós já vamos nos encaminhando para os minutos finais, né, nessa manhã de quinta-feira aqui no nosso Versificando. Eu preciso, antes de tudo, mandar o abraço da Mirelle. Mirelle, que nos conhece também do Corujão. Eu conheci Mirelle pessoalmente quando eu estive em São Paulo, que a Mirelle é de Santos. Grande poeta também, se revelando aí, né, nas redes e sempre conosco no Saraus. Então, Mirelle, um grande abraço para você. Ela disse que delícia estar ouvindo o Jonas nessa manhã de quinta-feira. Ela disse que chegou atrasada, mas chegou atrasada não. Deu tempo de nos ouvir mais um pouquinho. Quem nos ouve também é Cris Arantes, de São Paulo. E o Paulo me corrigiu que hoje ele não está em Porto Alegre, que ele está em Balneário Camboriú. Eu disse, olha ali, ó, em Santa Catarina, nos ouvindo também, então. E que bom que mesmo, né, nessa viagem bacana aí, está na escuta do Versificando. A gente agradece essa fidelidade e audiência. Tenha um bom dia, Paulo, a todos ali também que estão na escuta. E Jonas, como vamos nos encaminhando, os nossos minutos finais, está com você. Mais alguma coisa que você tenha a nos deixar, algo que você queira nos dizer que não foi falado ainda dentro desse processo? Quero desejar parabéns pela sua trajetória dentro da literatura, continue, que precisamos de pessoas como você, engajadas e que buscam e que trazem, né, de diferentes formas, e agora também nessa conexão com a Angola, ele fazendo esse suporte, esse aporte muito grande para a nossa literatura brasileira também, e tendo essa multiculturalidade, essa pluralidade. Então eu só te desejo sorte nesse caminho, nesse processo, que possamos em algum momento nessas estradas da vida vir a nos conhecer pessoalmente também, que assim se espera, né? Todas as pessoas que a gente vai criando afeição e carinho dentro das redes sociais, a gente leva no coração, mas quando conhece pessoalmente é outro contexto, é outra história. E com você, as palavras finais suas aí, não deixe de lembrar de comunicar as suas redes, né, para as pessoas te seguirem também.
Primeiro quero agradecer o convite, seu primeiro, né, Simone, também da rádio. Quero agradecer o espaço. Ter espaço para falar de literatura no Brasil é muito bom. Eu costumo dizer que a gente precisa de cada vez ter mais espaço, porque o Brasil, apesar do que dizem, sim, o Brasil é um país que lê bastante, que gosta de leitura, que gosta de livros. Eu acho que cada vez que a gente ocupa mais espaço falando sobre literatura em geral, é um multiplicador disso, né? Quero também agradecer também a todo mundo ali que nos ouviu, né? Também dizer que é um prazer também estar falando poesia uma hora dessa, né? De manhã, para as pessoas. Falar sobre poesia, declamar, conversar sobre poesia é sempre um prazer. E também vou aproveitar e deixar minhas redes sociais, né? Que é o Poeta Jonas BN no Instagram e também o Livro Grilhões. Continuo divulgando ali o meu novo livro, né, além de alguns outros projetos que eu sempre vou comunicando por lá, inclusive o da Bienal também, que tem um Instagram próprio. E também dizer que tenho bastante ali coisa programada ali para pelo menos os próximos 2 anos, né, e que vai ser um prazer também que todo mundo acompanhe, né.
Que bacana, e quando tiver, né, todas essas novidades aí dentro dos 2 anos, versificando, continuando no ar, estará sempre de portas abertas para te receber. E desejo, assim, sucesso em cada novo projeto, conte com a minha ajuda na divulgação e nesses processos aí. Como você frisava, é realmente muito importante termos esse espaço num horário nobre, na rádio, né, para falar de literatura, levando poesia para as pessoas, né, no dia a dia. E a poesia se engrandece de certa forma com isso. E eu sempre a minha gratidão a esse espaço também e a todas as pessoas que participam e que fazem o Versificando acontecer. Que só eu não conseguiria, né, fazer esse programa sozinho. Então ele é repleto de pessoas, de poetas e de pessoas que acreditam também na literatura e da rádio, do pessoal da rádio que nos apoia nesse aspecto. Então, Jonas, muito obrigado. Assim, extremamente agradecida pela sua participação. E se você tiver um poema, eu acho que ainda dá tempo. Mais um poeminha aí pra gente. Aí depois
vamos. Mais um do meu novo livro, né? Do Grilhões, Poemas de Protesto. Raízes. Aonde estão as nossas? Na terra, nos navios, em velhos e novos caminhos? Muitas bandeiras, muitos interesses, muitas questões para uma nação. O certo é, o nosso coração é como outro qualquer, com a mesma cor e o mesmo pulsar.
Pô, bonita demais. É isso aí. Muito obrigada, Jonas. E vamos nos encaminhando aos minutos finais do Versificando. Lembrando que no dia 4 de setembro eu estarei participando da Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. Meu horário é das 14 às 16 horas no stand Escreva Garota, que é um coletivo de escritores independentes. E estaremos lá, né, dentro da programação da Bienal, que é uma das feiras de maior maior envolvimento no segmento da literatura, então é uma grande satisfação estar participando, levando Rio Grande do Sul e Nova Araçá junto nesse processo. E termino hoje, então, com um poema, mais um poema de Cora Coralina, que é um dos poemas que eu gosto muito dela, que foi escrito em outubro de 1981. Eu ainda nem sonhava em estar neste mundo, mas ela já escrevia assim: não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Essa fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entrave seu uso. Não entrave seu uso aos que têm sede. Aninha e suas pedras é o poema que a gente insere o Versificando de hoje. Muito obrigada, Edson. Muito
obrigado
obrigada
a você, Simone.
Jonas. A todos que estiveram na companhia com a gente. E até a próxima quinta-feira no Versificando.
Até quinta-feira. Tchau, tchau.